3h18, a gente vai falar agora sobre um assunto bem interessante, a relação entre as alergias alimentares e o autismo. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o gastroenterologista pediátrico Aderbal Magno Sabrá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Muito boa tarde, é uma honra estar em Maringá, estar aqui nesse estúdio e nessa rádio, que é motivo de todos nós estarmos ligando o rádio para ouvir a CBN.
Muito obrigada. Bom, a gente gostaria de começar. O senhor fez um trabalho de muitos anos para entender essa relação?
Com certeza, né? Meu primeiro trabalho correlacionando essa doença é, na verdade, de 1998, quando eu publiquei na revista Lancet, que é a revista número 1 de clínica médica do mundo, inglesa, a relação de que eu estava encontrando na doença autismo as mesmas alterações intestinais que eu encontrava em pacientes de doença digestiva. Deixei isso marcado lá, mas de longe eu pensava que essa relação que eu encontrava na biópsia, na imunopatologia, que mostrava semelhança entre as doenças, iria ser um fundamento patológico das minhas decisões de hoje.
É. Bom, e qual que é essa relação?
A relação é simples, não é? Uma clínica como a minha, voltada para alergia alimentar, depois de algum tempo, né, as mães, por confiança absoluta no meu trabalho, são os grandes admiradores meus, e meus grandes apaixonados são meus pais de família. A mãe trazia um paciente e dizia: doutor, esse meu filhinho aqui é autista, mas olha, ele tem o mesmo problema que o irmãozinho dele, o senhor tratou a alergia, ele ficou bom. Esse meu filhinho aqui tem catarro crônico no pulmão, vive com rinite, coriza, doença de pele, vive com diarreia, vive com prisão de ventre. Dá para o senhor tratar a alergia? Lógico, a alergia é universal em todo ser humano. Se ela se estabeleceu, ela vai dar problema. Dá problema também no autismo. Então comecei a tratar a alergia de autista e curava a alergia do autismo. Nesta época, com 10, 15, 20, 30 casos, né, eu comecei então a levantar aquela pesquisa, né, a ideia do pesquisador. Eu sou um pesquisador hoje 100% do meu tempo. Eu comecei a ver que havia uma relação entre alergia e autismo. Então eu estabeleci um protocolo, né, o que que vinha primeiro, a alergia ou o autismo. Então, estudando esses pacientes, eu pude perfeitamente verificar, primeiro pela história que você obtém dos familiares. O que que é a história clássica de uma mãe de um filho autista? Doutor, estou trazendo meu filho aqui porque eu não sei o que ele tem. Mas ele falava e parou de falar. Ele era uma criança que se comunicava com todo mundo, agora não se comunica com mais ninguém. Ele não olha mais para mim, ele perdeu o afeto. Aí você vai ver, isso começou com um ano e meio, 2 anos de idade. Isso é o clássico do autista. E às vezes você demora para fazer o diagnóstico uma eternidade. O que tem que faz com que meus trabalhos atuais seja alertar o clínico para não demorar tanto no diagnóstico. Porque quanto mais rápido você diagnostica, mais simples é o tratamento e mais rápido e efetivo. Então, com esta observação, o autismo aparecia numa criança normal. Isto é o normal no autismo. A alergia vem antes. Então, eu comecei a ver que o autista antes era alérgico. E, baseado num trabalho meu, publicado em 2005, na revista do American College, uma revista americana de primeira linha em imunologia, eu mostrava que havia uma relação entre alergia alimentar e tubo digestivo, alergia alimentar e árvore respiratória, alergia alimentar e pele. E eu, nesse trabalho, que eu vou falar muito sobre ele hoje à noite, eu criei uma figura em que eu interrogava por que que isso não ia para o cérebro. Que, na minha opinião, dizia eu naquela época, 2005, é evidente que tem alergia no cérebro, mas eu ainda não tinha como provar. Eu estava no início dos meus trabalhos. O tempo passa, e vejam vocês, não é? 2015, a revista mais atualizada em novidades médicas, que é a Nature americana, no dia 1º de junho, publica um artigo que mudou, por incrível que pareça, 2015, todo o nosso conceito de entrada de linfático no sistema nervoso central. Eles diziam assim: olha, pela primeira vez nós estudamos que os linfáticos entram no cérebro via medula. Nunca ninguém tinha estudado isso. Então, nós podemos afirmar a vocês que não existe mais a teoria, todo médico estudou, a teoria da barreira hematoencefálica. Isso não me satisfazia, eu não conseguia terminar meus trabalhos. Esse trabalho da revista Nature mostrou que o linfático vai direto ao sistema nervoso via medula. Isso é uma novidade fisiológica em 2015. Imagina você, com o avanço da medicina, você só saber que o linfático vai ao cérebro em 2015.
Isso significa o quê? Significa que um alimento pode provocar uma alergia
exatamente,
e chegar ao cérebro.
Exatamente. O que acontecia? Eu não sabia explicar qual era o mecanismo que levava a proteína ao cérebro. Depois desse trabalho, eles, autores da Universidade de Colômbia, terminam o trabalho com uma frase que me impactou. Diziam eles, depois dessa... textual deles, isso não é meu. Depois dessa nossa descoberta de que o sistema linfático vai direto ao cérebro, qualquer inflamação cerebral, qualquer doença neurodegenerativa vai chamar a resposta imune para o cérebro. Essa frase fez com que eu, em 15 dias, publicasse a mudança de paradigma, dizendo, olha, o autismo é uma doença alérgica, a alergia é que mantém a alteração inflamatória do cérebro, porque uma vez inflamado, o sistema imune começa a bombardear o neurônio. E bombardeando o neurônio perde a função.
Retirando, então, o alimento que provoca a alergia, é possível reverter o autismo?
Então, vejam bem, se você perguntar para mim, professor, se eu tenho certeza, digo absoluta, não são 10 casos nem 50, são mais de 1000 pacientes já no meu programa de tratamento. E todo autista que chega à minha clínica sem falar, sem se comunicar, sem afetividade, cheio de estereotipia, à medida que você retira a proteína da dieta, ele vai, ao longo dos meses, recuperando a função neuronal. E hoje eu tenho certeza, estou levando esse trabalho agora para o Mundial de Autismo, que vai ser início na França, no dia 10 de setembro, a minha experiência de que tratando 1000 pacientes com autismo, 30% vão saindo do processo, entrando em total remissão depois de 2 anos de tratamento. Portanto, é só uma questão de tempo. É como, por exemplo, quanto tempo eu trato uma alergia alimentar digestiva? 3 semanas. Por quê? Porque o neurônio se renova em 3 dias. Quanto tempo eu levo para tratar uma doença do sistema pulmonar, uma alergia, uma asma, uma bronquite? 2 semanas, porque eu tirei o alergeno, então meu paciente não tem asma. Não, nunca mais vai ter asma, porque eu diagnostiquei que aquela asma é de origem alimentar. Mesma coisa na pele. A urticária pode ser alimentar, o eczema pode ser alimentar. Então, a alergia alimentar está em todos os órgãos, como também está no sistema nervoso. Agora, por que demora mais? Porque o neurônio é um só. Meu neurônio, quando inflama, ele vai demorar a desinflamar. Então, a gente, com a dieta, vai observando que ele vai recuperando a função.
Um autista, em qualquer idade?
Em qualquer idade. O interessante é que essa pergunta eu posso responder baseado em um fato. É só buscar aí o Facebook de uma mãe que me entrevistou. Eu viajo para todas as capitais do país tratando autismo, que o autista detesta entrar em avião. Então eu vou ao encontro dos meus pacientes para ter uma experiência de mais de 1000 casos na minha bagagem. Essa mãe me entrevistando disse, professor, eu estou vindo aqui entrevistar exatamente para dar uma mensagem às mães de autistas de muito tempo de doença. O senhor começou a tratar meu filho há 2 anos. Ele tinha 20 anos e hoje eu estou vindo aqui para mais uma visita sua semestral para mudar o programa de dieta dele e para dizer para o senhor que meu filho está saindo do espectro. Eu vim aqui agradecer
com
22 anos. Então não há uma idade. Eu tenho alérgicos com 80 anos, com 70 anos, com 40 anos. Então o autismo pode acontecer e ser tratado em qualquer idade.
Esse protocolo que o senhor utiliza, que o senhor desenvolveu, é utilizado por outros médicos também, outros institutos, clínicas que tratam autismo no Brasil?
Esse é o grande problema, não é? Trata-se de uma mudança de paradigma, não é? Todo texto que você lê hoje sobre autismo está lá, etiologia desconhecida. Por isso que os tratamentos são todos uma falácia. Eles não têm uma base fisiopatológica de informação. Então, esse meu trabalho muda e traz à realidade médica uma fisiopatologia nova e, com isso, mostrando como você tem que tratar essa inflamação. Isso ainda é uma novidade médica. Nós estamos falando de uma mudança de paradigma de uma doença desconhecida do mundo inteiro. Por que que caiu nas mãos do professor Sabrá a descoberta desse fato? É porque nós não temos no mundo alergista alimentar. Se você for a Harvard, se você for a Stanford, se for qualquer universidade americana, Denver, as grandes universidades, o serviço de alergia alimentar é feito pelo gastro e o alergista respiratório. Um não sabe nada de alergia, o outro não sabe nada de gastro. Então existe um gap muito grande entre eles. São todos meus colegas. Quando eu os visito, eu sempre digo, olha, você esqueceu de perguntar isso, você esqueceu de perguntar aquilo, portanto, esse seu paciente é alérgico por isso e isso. Eu não estou entendendo por que que vocês não avançaram ainda.
Só proteínas causam alergias?
Só proteínas. Há só um açúcar, que é um açúcar derivado de carne, né, que produz alergia, mas esqueça isso. Alergia é problema proteico.
Que você
proteína? Tem só, digo só não, tem um açúcar. Olha, um açúcar no universo das proteínas é desprezível.
Tá, e que proteínas causam alergia?
Bom, aí você entra na fisiopatologia e na epidemiologia. Quer dizer, a proteína que é mais agressora é aquela que você mais usou. E a mais grave das alergias é aquela que você estimula o sistema imune numa idade em que você tem tudo para reagir com a alergia. É o leite de vaca.
Leite.
E a grande responsável pela alergia ao leite é a mamadeira do berçário. É a mamadeira que a criança toma em vez do leite materno, que tem que ser exclusivo até 8 meses. Porque é exatamente o tempo em que o sistema imune da criança, depois do nascimento, vai amadurecer. Porque, veja bem, uma rápida palavra sobre essa situação que é, infelizmente, do desconhecimento, que não deveria ser, tinha que ser do domínio geral, é a chamada imunologia da gravidez. Quando o marido fertiliza a mulher, ele põe no útero um material proteico. O concepto é um material proteico do pai e da mãe. Então o útero reconhece ele como estranho, não self. Então começa uma batalha imunológica entre o útero materno, que quer rejeitar o concepto, e o concepto que quer ficar. Se essa batalha fosse vencida pela imunologia, nós não estaríamos reunidos aqui. Estaria só Adão e Eva. Né? Aí vem Papai do Céu e faz umas modificações que até hoje a gente não conhece. Tanto que ainda se usa a palavra milagre da gestação. Porque, por mais avançada que esteja a medicina, a gente não sabe qual é o locus cromossômico que faz com que a criança, a mãe, ao produzir uma proteína de rejeição à criança, que é o anticorpo, produz um anticorpo incompleto, um anticorpo doente. Isso só acontece na gravidez. É a história imunológica, você não pode ignorar isso. Por que que durante a gravidez, aonde está isso? A gente não sabe ainda. Então a gente diz assim, olha, a mãe aceitar um transplante alográfico, ou seja, a proteína do pai no seu útero, ainda é um mistério. A gravidez ainda é um milagre. Então, durante a gestação, o sistema materno uterino faz com que a criança não consiga desenvolver o sistema de rejeição. Isso também é fator materno. Então, durante a gravidez, você não desenvolve o mecanismo de rejeição. Então, todos nós nascemos, que estamos aqui nessa sala, nascemos para ser alérgicos. Via TH2, é a imunologia da gravidez.
E por que algumas crianças desenvolvem autismo e outras não?
Eu vou lhe explicar. Segundo passo, quando você nasce, você tem que receber o leite materno, porque o leite materno é homólogo, é proteína humana. Então, você dá um tempo à criança no pós-natal para que ela desenvolva aquele sistema que ficou inibido, porque senão não seria concebida. Então, depois de 8 meses, os sistemas se equilibram e sai uma criança imunologicamente normal. E pronto, isso é a vida. A vida é assim. Agora, a mãe amamenta 8 meses? Não. Muita mãe, coitada, custa descer o leite, bota mamadeira de berçário. Essa mamadeira, que eu chamo de assassina, essa mamadeira vai mexer no sistema imune, porque a criança é TH2. Então ela fica alérgica para o resto da vida. Então por isso é que o leite é o maior alergênio. Você me perguntou quais são. Depois vem o ovo, depois vem a carne.
Leite de vaca, né?
Leite de vaca, o trigo, né? O ovo, a soja. São as grandes proteínas da dieta. Você só pode fazer alergia àquilo que você come.
Ah.
E quanto mais você come, mais a chance de alergia.
Então, a dica é comer sem excesso essas proteínas, enquanto você não der alergia.
A dica é nascer, a amamentação completa, esperar o sistema imune se neutralizar e tenha uma vida de comer tudo muito bem para o resto da vida. Porque agora, você não pode mudar essa variável.
Mas quando se desenvolve alergia, tem que retirar aquele
alimento. Quando você desenvolve alergia, você vai ao médico e o médico vai reconhecer. Isso aqui é uma alergia alimentar. Uhum. Infelizmente, a maioria não reconhece. E os pacientes que chegam na minha clínica já estiveram em 4, 5, 6 colegas. Até que eu reconheça a alergia, faço os exames pertinentes, vejo qual é o sistema imune comprometido, vejo qual é a proteína causadora e retiro ela da dieta.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui, pela entrevista. Eu gostaria até de conversar mais, mas nosso tempo tá acabando. Mas muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e uma boa tarde.
É uma honra muito grande e obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com o gastroenterologista pediátrico Aderbal Magno Sabrá, que está hoje em Maringá para uma palestra, para um evento sobre a relação entre alergias alimentares e autismo. Daqui a pouco mais informações lá no nosso site.